Ontem, no Bem-vindo, eu falei com os irmãos que estavam comigo que o professor tem um problema sério. Gosta de falar bastante, né? O professor fala que é uma beleza. E aí a gente vai falando sem parar. Mas é uma benção. Irmãos, é sempre motivo de muita alegria estar aqui neste lugar, né? Permitido pelo Senhor, pelo pastor da nossa igreja, para compartilhar a palavra de Deus. Compartilhar a palavra de Deus é sempre um privilégio. Então, em primeiro lugar, eu quero desejar que a graça e a paz do Senhor alcance cada um de vocês nesta manhã. Que os seus ouvidos estejam atentos, abertos a tudo que Deus deseja falar conosco nesta manhã. Eu disse que na próxima semana a gente vai estar na nossa conferência da Bíblia e vai ser um tempo muito especial. A gente tem trabalhado por isso. A gente tem sonhado com essa conferência para que seja um tempo marcante na vida da nossa igreja, um tempo de crescimento na vida de cada um de nós. E o tema da nossa conferência é cartas vivas. Nós somos cartas vivas. Não são os outros que são cartas vivas. Às vezes a gente lê algumas coisas e a gente se exclui daquilo que a gente está lendo, daquilo que a gente precisa fazer, daquilo que é a nossa responsabilidade. Nós, eu e você, somos cartas vivas do Senhor, por onde a gente tem passado. E a gente não pode esquecer disso. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. É isso que a gente vai abordar na próxima semana, através de uma leitura para o Gigi hoje de 1 e 2 Coríntios. Mas eu vou deixar 1 e 2 Coríntios para os preletores de semana que vem abordarem na conferência. E queria convidar você a pensar comigo exclusivamente sobre essa expressão. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Porque muitas vezes a gente não leva em conta que nós estamos inseridos em lugares diferentes. Nós estamos plantados em lugares diferentes onde um culto não pode chegar, onde um pastor, uma pastora não pode chegar, onde um missionário, uma missionária não pode chegar, mas você está lá. Você está lá. E você é a Bíblia que o mundo está lendo. Porque, embora a gente viva hoje num mundo onde todas as pessoas podem ter acesso à Bíblia, principalmente aqui, onde a gente tem essa liberdade, outros lugares não têm essa liberdade, a gente pode ter a Bíblia através de um livro impresso em papel, a gente pode usar a Bíblia no nosso celular, através de aplicativos, mas, ainda assim, nem todo mundo acessa, lê, conhece a Bíblia. Mas essas pessoas que não acessam, que não leem, que não conhecem a Bíblia, elas conhecem você. Elas se relacionam com você. Elas convivem com você. Você é a Bíblia que o mundo está lendo. São diferentes lugares, a começar na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na academia, no clube. São diversos lugares. Se você parar para pensar como é a sua semana e pelos lugares que você transita, você vai ver que você passa por diversos lugares e que é através da sua vida que pessoas podem ser alcançadas. Nós precisamos entender isso. Eu quero chamar muito a sua atenção para o fato de que é através da sua vida que as pessoas conhecerão a Cristo. Essa responsabilidade é de cada um de nós. Muitas vezes a gente acha que essa responsabilidade é de quem está pregando, é dos missionários radicais, é dos outros missionários, mas não. Essa responsabilidade, ela é de todos nós. Ela foi dada a cada um de nós. Todos nós temos autoridade no lugar onde que nós estamos para proclamar o Evangelho de Jesus. E é através das nossas vidas que as pessoas conhecerão a Cristo e serão transformadas pelo poder dele. Ser a Bíblia que o mundo está lendo traz para nós uma responsabilidade, traz para nós um papel que muitas vezes a gente acaba abrindo mão ou deixando para lá no nosso dia a dia. Esse papel é fundamental e a gente precisa desempenhar. E é à luz da palavra que a gente vai compreender esse papel que nós precisamos desempenhar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Quem já achou, diz amém. Só para saber se vocês estão acordados. Quem não achou, diz misericórdia. Acha aí, gente. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Quem está com dificuldade, não esqueça a classe de panorama bíblico. A gente olha toda a Bíblia. Estamos, inclusive, no Novo Testamento. Então, sala 14, próximo domingo, panorama bíblico. Momento merchan, você já achou aí o livro de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Pai querido, que a tua palavra fale aos nossos corações nessa manhã, que as nossas mentes e os nossos corações estejam completamente voltados para ouvir a tua voz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto riquíssimo, muito falado. Talvez você já tenha ouvido várias mensagens a esse respeito. Hoje eu estava na turma de Cosmovisão e no momento em que eu saí, estava sendo abordado esse texto. Então, diversas vezes ao longo da nossa jornada, a gente acaba se deparando com esse texto que fala sobre a importância de sermos sal e de sermos luz. Então, eu quero chamar a sua atenção sobre o papel que a gente precisa desempenhar à luz desse texto. Em primeiro lugar, o papel que nós devemos desempenhar é daquela ou daquele que preserva. Nós precisamos ser preservadores. O versículo 13 nos diz o seguinte: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quando a gente analisa esse texto e a gente olha para essa palavra sal lá no original, nesse versículo, nós encontramos significados muito importantes e diferentes. Sal, no grego, significa halas. E dentre os seus significados, eu trouxe três que eu gostaria de destacar com vocês, que me fizeram refletir sobre o papel que a gente precisa desempenhar. Primeiro, o sal é o elemento com o qual a comida é temperada e sacrifícios são salpicados. Nós sabemos que a gente usa o sal para temperar a comida, né? Para dar sabor. Tem pessoas aqui que sabem usar o sal como ninguém. Uns muito, outros não podem usar nada devido à sua condição de saúde, mas a gente sente falta do sal. Se o sal não estiver ali, a comida fica faltando alguma coisa, né? O sal, ele ressalta o sabor da comida. Todos nós percebemos isso. Sejam aqueles que têm habilidade para cozinhar, e aqui a gente tem diversas pessoas com habilidade para cozinhar, sejam aqueles que não têm nenhuma habilidade para cozinhar, mas têm habilidade para comer. Então, também sabe das características do sal e como ele é importante, né, no prato, porque a gente percebe, todos nós sabemos o valor do sal. Sem sal, a comida fica insossa, não fica saborosa. Por melhor que seja o alimento, se não tiver sal, a gente não vai conseguir perceber o sabor dele. Em segundo lugar, o sal é o tipo de, há um tipo de substância salina utilizada para fertilizar a terra. E aí, eu não sabia disso, e descobrir isso foi para mim algo novo. Eu não sou uma pessoa assim muito ligada a coisas da terra, não sei vocês. Tem sempre aquela pessoa que gosta de mexer na terra, de cuidar do jardim, de cuidar das plantinhas, né? De ter vasos na sua casa e as plantas ficam lindas, maravilhosas. Eu não sou essa pessoa, pelo contrário. Eu sou uma negação com vasinhos de planta. As plantas não dão certo comigo, a gente assim, não tem uma relação muito boa. Mas, para aqueles que gostam de cuidar da terra, há uma substância salina utilizada para preparar a terra e deixar ela arável. Ela descansa e depois ela vai ser preparada para receber a semente e para produzir bons frutos. Um terreno para produzir bons frutos, ele precisa ser preparado, precisa ser cuidado, precisa ser limpo, precisa receber fertilizantes. E o sal também pode cumprir esse papel. A semente é lançada num terreno preparado e ela encontra os nutrientes necessários para que ela possa crescer. Então, é importante e é interessante também pensar que o sal cumpre esse papel. Em terceiro lugar, o sal é um símbolo de acordo durável, porque ele protege os alimentos da putrefação e preserva sem alteração. Consequentemente, na confirmação solene de pactos, os orientais estavam e estão até hoje acostumados a compartilhar o sal juntos. Às vezes, a gente até escuta assim, quer conhecer uma pessoa? Come uma saca de sal com essa pessoa, porque demora a gente gastar o sal, né? Mas o sal ele tem propriedades diversas. E, dentre elas, o sal preserva. Ele mantém as propriedades daquele produto. Em alguns lugares, né, ou no passado, quando não havia a tecnologia que a gente tem à disposição hoje, de freezer, geladeiras, ou lugares onde hoje ainda não há energia elétrica, as pessoas utilizam o sal para preservar alguns produtos, para preservar a carne, por exemplo, né? O sal ele desempenha esse papel de preservação, protege os alimentos de se estragar, o produto passa por esse processo de salinização e ele é preservado sem alteração. E foi por essa propriedade especial que ele foi usado em muitas culturas como um símbolo de acordo durável, porque ele preserva. Então, se o acordo precisa durar, precisa ser preservado, o sal ele era usado como esse símbolo. Mas, então, por que Deus deseja que a gente seja sal da terra? Talvez você esteja se perguntando. Por quê? Porque, por onde você passar, onde você estiver, na rua, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você precisa ser aquele que preserva aquele lugar. Aí você deve estar se perguntando mais uma vez, preservar o quê? O que eu vou preservar? Você precisa preservar a palavra do Senhor. Você precisa preservar os valores do reino. Ser sal é manter o estado das coisas, mas não o padrão deste mundo. Porque esse padrão já está putrefado. Esse padrão do mundo atual já está estragado. Você foi chamado para preservar as coisas pelo padrão de Deus. E aí, como eu falei que as coisas do padrão desse mundo já estão estragadas, já estão passadas, talvez você tenha pensado rapidamente. Se a minha ação é preservar e as coisas já estão estragadas, então não vai adiantar. Porque se eu uso o sal numa ação preventiva para que aquilo não estrague, de que adianta, então, o sal entrar para preservar alguma coisa que já está estragada? Porque a química de Deus é diferente da nossa. A lógica de Deus é completamente diferente da nossa. Talvez, se você colocar o sal numa carne já estragada, não vai cumprir o efeito que você esperava que o sal cumprisse. Mas você, enquanto sal, atuando onde você está, num lugar onde os padrões já estão distorcidos, Deus age, transforma, muda aquele lugar. E você passa a ser um agente de preservação dos valores do reino ali naquele lugar. Você passa a ser um agente de transformação e de preservação daquilo que Deus tem para aquele lugar estabelecido. Deus não opera na lógica natural, ele opera na lógica sobrenatural. Quando o sal chega, ele leva consigo o único poder capaz de redimir e de transformar e de restaurar todas as coisas, Jesus. Quando você, enquanto sal, chega naquele lugar, você leva o poder que pode transformar, que pode redimir, que pode mudar aquela situação. Jesus, o sal, ele fertiliza a terra para que a semente encontre uma terra boa e possa frutificar. Você é o sal da terra. Preste atenção, só parece que não tem mais jeito. Só parece que as coisas já não vão voltar mais ao estado em que Deus desejou que elas estivessem. Só parece que não tem mais solução. Você, enquanto sal, pode ser usado pelo Senhor, porque você carrega com você as características fundamentais para que essa mudança ocorra. Jesus Cristo em seu coração. O mundo ele perdeu a força real e o seu sabor, mas você é o sal da terra. Você é o sal onde você está. Você está sendo espalhado por Jesus em diversos lugares para que você possa influenciar e exercer o seu papel, o papel daquele que preserva onde Deus te plantou. Em segundo lugar, o papel que você deve desempenhar é daquele que ilumina, ou seja, daquele que é a referência. Os versículos 14 e 15 dizem o seguinte: vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. É sempre muito interessante quando a gente vai buscando os significados das palavras. Assim como nós fizemos com a palavra sal, também vamos fazer com a palavra luz. Ela, no grego, significa fós. Dentro dos seus significados, encontramos um que significa tornar manifesto, especialmente por emitir raios. Certamente você já experimentou na sua vida aquele momento em que a luz acabou, ficou todo mundo sem luz na casa, né? A gente fica naquela escuridão, principalmente quando acontece à noite, e aí, de repente, a luz se acendeu e nós conseguimos tornar a ver as coisas com clareza a partir do momento em que a luz se acende. Vou convidar vocês a fazer uma experiência rapidinho. Feche seus olhos. Tem gente de olho aberto. Feche os seus olhos. Coloque as mãos sobre os seus olhos fechados agora. Você está conseguindo enxergar alguma coisa? Ainda de olhos fechados e com as mãos sobre os seus rostos, abra os seus olhos. Você consegue enxergar alguma coisa? Agora, abra, tira a mão do seu rosto, abre os seus olhos. E agora, você consegue enxergar? Sim. Porque a luz, ela traz clareza. Quando a gente está com os nossos olhos fechados e as mãos sobre os nossos olhos, a gente não permite que a luz penetre e que nos faça enxergar aquilo que está ao nosso redor. Da mesma maneira, na nossa vida, né? Quando a luz penetra, ela traz clareza a tudo o que está ali. Ela traz clareza a tudo na nossa vida ou a tudo o que está naquele ambiente. Quando a gente fala de um objeto que ilumina, ele não pode ficar escondido. Se a luz acaba na sua casa e você vai acender uma vela, uma lanterna, você não vai deixar essa lanterna embaixo da mesa, escondida. Você vai colocar ela no lugar mais alto para que ela possa iluminar todo aquele ambiente. A gente precisa colocar a luz no lugar de destaque para que ela ilumine tudo que está ao redor. Nossas características dadas por Deus nos fazem brilhar. Mas não é um brilho próprio. Não é um brilho que depende da nossa força, da nossa capacidade, daquilo que a gente pode fazer. Esse brilho que a gente emite é o brilho de Cristo brilhando através das nossas vidas. E se a gente carrega a luz de Cristo, não faz sentido a gente querer esconder a luz de Cristo. Nós precisamos iluminar os lugares onde nós estamos. Então, onde você está inserido, na sua casa, no seu trabalho, e eu vou falar isso inúmeras vezes, porque a gente precisa entender que nós somos influenciadores, onde quer que nós estejamos plantados, nós precisamos iluminar o ambiente onde nós estamos. Quem aqui já teve oportunidade de ir ou de ver um farol? Levanta a mão, por favor. Poucas pessoas já viram ou conheceram um farol. Um farol, ele serve como guia para que os navios, à noite, encontrem um porto seguro. Ele vai apontando o caminho e a pessoa que está conduzindo o navio, e se não foi isso, depois quem conduz navio me corrige, mas ele vai saber se é aquele porto que ele precisa atracar ou não, de acordo com a luz vai piscando ou de acordo com a cor da luz daquele lugar. Há diferentes tipos de luzes dos faróis. Tem luz vermelha, tem luz verde, tem luz branca. O ritmo da maneira como o farol pisca também é diferente. Por quê? Cada farol é diferente. Não adianta todos os faróis serem iguais, porque quem está conduzindo o navio não vai saber se ele está chegando no porto certo. Mas os faróis, mesmo diferentes, eles cumprem a mesma função: apontar o caminho para o porto seguro. E nós, mesmo diferentes como somos, cada um de nós, faróis que piscam de uma cor, que piscam numa intensidade, que piscam num ritmo, temos que cumprir a nossa função. Precisamos apontar o caminho para que as pessoas cheguem ao porto seguro. Porto seguro, Jesus Cristo. Você precisa cumprir o seu papel e ser referência, apontando para o porto seguro, apontando para o lugar onde as pessoas encontrarão paz e descanso. O seu papel é ser uma referência nessa sociedade cheia de trevas, iluminando tudo ao seu redor. Ao olhar para você, as pessoas saberão qual caminho elas precisam seguir. As pessoas, ao olhar para você, saberão que você está apontando em direção ao porto seguro. Se você ainda não está brilhando como deveria, queridos, nesta manhã, esse farol precisa começar a brilhar. Se você ainda não está brilhando na sua capacidade máxima, nesta manhã, esse farol precisa começar a brilhar. Esse farol precisa ser referência onde você está plantado. Esse farol precisa ser referência lá na sua casa, no seu prédio, na sua vizinhança, na sua escola, no seu trabalho. No ônibus que você pega todo dia e você encontra as mesmas pessoas todos os dias. No caminho que você faz, no caixa do supermercado, perto da sua casa, que você já sabe até o nome da pessoa, porque você passa sempre no mesmo caixa todo dia. Você precisa ser referência. Iluminar tudo que está ao seu redor com a luz de Cristo. Iluminar o lugar onde você está. Em terceiro lugar, o papel que devemos desempenhar é daquele que conduz os outros para glorificar a Deus. O último versículo desse texto diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando a gente lê esse versículo, a gente percebe que, novamente, nós somos chamados a brilhar. Nós somos chamados a brilhar o tempo todo, porque, como eu disse, não faz sentido você ter algo para iluminar que não ilumina. Eu não posso ter uma lâmpada que não cumpre o papel de iluminar, nem uma lanterna que não cumpre o papel de iluminar aquilo que precisa ser colocado em foco, ou um farol que não cumpre o papel de iluminar. Em todo o tempo, nós somos chamados a brilhar, a mostrar a luz de Cristo através das nossas vidas, porque esse é o nosso papel. Você não foi chamado para ficar escondidinho, guardando a sua luz. Ai, a luz de Cristo é para mim, vou guardar aqui, ó. Tão bonita. Não, querido. Você foi colocado em lugares diferentes, estrategicamente, pelo Senhor, para que você ilumine aquele lugar, para que as trevas sejam dissipadas daquele lugar. Cristo brilha em nós e através de nós. E as nossas boas obras atraem outras pessoas a glorificarem a Deus. Mas quais seriam essas boas obras? Tudo o que a gente faz de acordo com a vontade de Deus tem esse papel. Tudo que a gente faz de acordo com a vontade de Deus são boas obras. Nós não devemos ficar parados, não devemos ficar escondidos. Mas, através das nossas ações, de maneira excelentemente executada, nós glorificamos a Deus e estimulamos outras pessoas a fazerem o mesmo. Nós precisamos entender que ser a Bíblia que o mundo está lendo faz com que as pessoas prestem atenção em tudo que a gente está fazendo. Isso traz para a gente uma responsabilidade na maneira como nós estamos executando as coisas. Será que você tem, de fato, agido com excelência em tudo que tem chegado às suas mãos para você fazer? Será que você tem feito as coisas de maneira excelente, as obras que têm chegado para você fazer? Lá na sua casa, será que você tem agido de maneira excelente, com boas obras? Lá no seu trabalho, será que você tem agido de maneira excelente, com boas obras? Nós precisamos pensar na excelência das coisas que a gente executa. A gente não pode pensar em excelência só no mercado de trabalho ou só nas coisas que eu vou fazer dentro da igreja. Não. Nós precisamos fazer as coisas de maneira excelente em todos os lugares. Nós precisamos ser referência de excelência, porque ao olhar para nós, através das nossas boas obras, as pessoas glorificarão ao Pai. Você foi criado para glorificar a Deus e para levar outras pessoas a glorificarem ao Pai da mesma maneira. Como tem sido aquilo que você tem realizado? Você tem feito as coisas de qualquer maneira, esquecendo que Deus precisa ser glorificado em tudo? Ou você tem lembrado que você precisa glorificar a Deus em cada detalhe das suas vidas? Nós não temos vidas partidas assim. Agora eu sou a Melina na igreja. Na segunda-feira eu sou a Melina da escola. Às 16 horas eu sou a Melina de não sei aonde. Não, nenhum de nós. Todos nós somos seres completos que estamos em diversos lugares de atuação e que precisamos atuar de maneira completa e excelente onde quer que a gente esteja. A excelência ela precisa aparecer em todos os lugares. Em todos os lugares. Eu não posso ser excelente só aqui ou só ali. Eu preciso viver de maneira excelente em todos os lugares. Pare uns minutinhos aí para refletir. Como tem sido a sua atuação nos últimos dias? Eu não sei como você tem vivido. Não posso dizer. Você e Deus sabem como tem sido a sua caminhada, como tem sido a sua jornada. Deus nos convida a viver de maneira excelente para a glória de Deus. Para a glória dEle, nós somos convidados a viver de maneira excelente. Não apenas para cumprir tabela, sabe? Ah, eu vou fazer só aquele basiquinho que... E aí nem vou me esforçar muito, não, porque assim, já fiz mais, já fiz até mais do que a minha obrigação. E às vezes a gente tem conhecimento, a sabedoria para abençoar outras vidas, para impactar vidas que veem as boas obras que a gente está executando e a gente acaba não fazendo. Tudo que a gente deixa de fazer ou que a gente faz está sendo observado. Lembra? Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. E às vezes a gente esquece disso. A gente acha que a nossa responsabilidade enquanto cristãos é estar no domingo pela manhã, no culto, a partir de 10h30, às vezes também à noite, ou domingo de manhã e domingo à noite já está muito bom. Não. Tem muita coisa mais do que isso. Pelo contrário. Isso aí é apenas uma pequena fração daquilo que você precisa fazer. Porque a nossa vida precisa ser uma vida que glorifique a Deus através da excelência em todas as coisas. Uma das maneiras de realizarmos a obra com excelência envolve, em primeiro lugar, saber qual a obra que eu preciso fazer. Porque isso é muito importante. No passado, falaram para a gente que a gente precisava ser multitarefa. E a gente foi acreditando nisso. E aí a gente vai cada dia mais e mais acumulando coisas para fazer. Fazendo cada dia mais e mais coisas. E aí o que acontece com isso? A gente acaba não dando conta. A gente acaba não fazendo as coisas com excelência. A gente acaba fazendo as coisas de qualquer maneira, na correria. E, muitas vezes, deixando coisas no meio do caminho que precisavam ser feitas. Nós precisamos saber exatamente aquilo que nós precisamos fazer. Deus tem um propósito para a vida de cada um. Cada um de nós tem dons e cada um de nós tem propósito do Senhor para a nossa vida. Então, pare de fazer aquilo que você não precisa fazer e ficar se cansando desesperadamente. E isso em todos os lugares. Talvez você esteja insistindo num caminho profissional que não é o caminho que você precisa seguir. E Deus já te falou de maneiras diversas, mas você está ali insistindo, 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 e não é ali que você precisa ficar. Talvez você esteja insistindo num caminho de um relacionamento que também não é para você ficar ali. E você fica insistindo, 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 E não é ali que você precisa ficar. Nós precisamos fazer e estar onde Deus deseja que a gente esteja. E fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça. Romanos 12, 2 diz que nós não podemos nos amoldar ao padrão do mundo, mas precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente para que sejamos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela não é só boa. Ela não é às vezes boa e às vezes agradável. Não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é esse conjunto de coisas. E às vezes a gente esquece disso. E a gente quer fazer a nossa vontade, porque a gente acha que a gente sabe de todas as coisas, né? E aí a gente vai fazendo, vai acumulando, vai se cansando. Vai deixando coisas no meio do caminho. Vai deixando de fazer coisas com a excelência necessária, porque a gente não está fazendo aquilo que a gente precisa fazer. Eu sei que aqui tem muitas pessoas multitarefas, mas a gente precisa analisar e refletir se estamos fazendo aquilo que a gente precisa fazer, se estamos no lugar que nós precisamos estar. Nosso Deus nos chama para um propósito específico. E talvez seja necessário você deixar algumas coisas. Talvez seja necessário você parar algumas coisas. Para cumprir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Como eu disse no início, na próxima semana a gente vai ter a conferência da Bíblia aqui na igreja. E um dos objetivos é mostrar a centralidade da palavra de Deus nas nossas vidas. Porque é na palavra que nós encontramos sentido para a nossa vida. É na palavra que a gente compreende qual é o papel que nós precisamos desempenhar. Ela é a nossa regra de fé e prática. Ela é o nosso norte. Ela é o nosso manual. Mas nenhum manual faz diferença se ele permanecer fechado. Você pode receber uma caixa com móveis para montar e ali está o manual. Você deixa o manual fechado e tenta montar o móvel. Não vai fazer diferença nenhuma o manual ali, olhando para você, você olhando para ele. Lembrei até de uma cena do filme Wall-E, de 2008, se eu não me engano, esse filme, do robozinho aqui, não sei quem lembra desse filme. E aí a situação da Terra ficou muito insalubre, sem condições de vida, eles fizeram uma estação espacial e toda a humanidade foi viver nessa estação espacial e, de tempos em tempos, eles mandavam uns robôs para... Robôs foi ótimo, né? Robôs para escanear como estava a situação da Terra. E, num dado momento, um dos robôs que veio escaneou e viu que estava brotando vida novamente. Ou seja, havia novamente a possibilidade de vida na Terra. Só que eles já não sabiam mais o que fazer, porque eles chegaram nessa estação espacial, passaram muito tempo lá, se acomodaram, engordaram e... O manual estava lá, mas ninguém lia o manual. Gerações passaram sem que as pessoas sequer tivessem aberto o manual. E aí o capitão desse tempo, ele se depara com essa situação e alguém fala, tem um manual. E aí ele olha para o manual e ele fala, Manuel, fale comigo. O manual não vai falar com você. Se você falar, manual, fale comigo, mas deixar ele fechado. Você precisa abrir o manual. Você precisa ler o que está aqui contido. Você precisa meditar no que está aqui, para que as palavras desse manual façam diferença na sua vida e, de fato, sejam um norte na sua vida. Se nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, nós não podemos esquecer que nós precisamos nos alimentar da palavra. Como eu vou ser a Bíblia que o mundo está lendo se eu mesmo não leio a Bíblia e não me alimento da palavra? Nada do que a gente faz vai ter sentido se não for pautado na palavra. Nada. A gente pode fazer muitas coisas, mas se não for pautado na palavra, vai ser vento, vai ser vaidade, vai ser algo que vai passar e não vai fazer sentido, nem para você, nem para a vida de outras pessoas. Para desempenharmos o papel que Deus deseja para a vida de cada um de nós, nós precisamos seguir o manual. Nós não podemos deixar a Bíblia parada na nossa estante, acumulando poeira, ou o aplicativo do nosso celular entrar lá naquele modo de inatividade, sabe? Daquelas sugestões dos aplicativos que você vai desinstalar por falta de uso. A palavra, ela é viva, ela é eficaz. Mas ela só vai fazer sentido se você a conhecer. Leia a palavra, estude a palavra, mergulhe na palavra. Deus deseja que a gente desempenhe o papel de preservação, de referência, de condução das pessoas para uma vida que glorifique a Deus, independente da sociedade que a gente esteja vivendo, independente do tempo que a gente está vivendo, independente da nossa idade. Porque muitas vezes a gente acha que isso é só para uma geração X ou Y. Hoje a gente falou dos jovens. E às vezes a gente acha que isso é só o papel do jovem. Não, é independente da idade. Isso é para todos nós. Deus deseja que a gente desempenhe esse papel daquele que ilumina, daquele que é sal, daquele que conduz outros a glorificarem a Deus através das boas obras que desempenha. Querido, coloque-se à disposição do Senhor nessa manhã para que Ele cumpra na sua vida a vontade dEle. E talvez a vontade dEle não seja a sua vontade ou a vontade de outras pessoas que convivem com você. Mas não se esqueça que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para você. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Qual é o meu papel? Eu falei que nós somos, mas eu perguntei do meu papel porque eu preciso refletir individualmente sobre aquilo que eu preciso fazer. Você precisa refletir individualmente sobre aquilo que você precisa fazer. Feche seus olhos. Pensa lá no lugar onde você está inserido. No seu campo de influência, as pessoas com as quais você tem convivido. Pensa sobre a sua luz. Você tem iluminado o lugar onde você está? Pensa sobre a sua característica de preservação. Você tem preservado os valores do reino no lugar onde você está? Pensa no seu papel de apontar para a glória de Deus. Você tem feito isso? Se você não tem feito isso, ou se você acha e refletiu na sua vida que você precisa fazer mais do que você fez até aqui, Se você entendeu que você é a Bíblia que o mundo está lendo e que por isso você precisa cumprir o seu papel como a palavra orienta, eu quero convidar você a se colocar de pé enquanto a gente canta essa canção. E ao se colocar de pé, fale ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração. Usa a minha vida, Senhor, não como eu acho que ela precisa ser usada, mas usa a minha vida, Senhor, como o Senhor deseja usar. Que eu faça não a minha vontade, Senhor, mas que eu faça a Tua vontade.